impressão que eu tenho é que as pessoas perdem, né, quando vão, hoje em dia as pessoas vão envelhecendo. E aquilo que eu acho mais interessante na questão da idade, que é a sabedoria, né, as pessoas vão deixando isso um pouco de lado. Não te dá essa impressão, não?
Outras pessoas, né? Eu acho assim que chegou na boa idade, que eu não me considero velha, mas eu me considero na fase da boa idade, certo? E não são todas as pessoas que veem assim, eu vejo dessa maneira. Que é uma idade, eu estou na melhor idade da minha vida, certo? Sou uma pessoa muito feliz. E eu vejo tanto velho, tantas pessoas na minha idade, assim, já velha, uma mentalidade diferente. Eu acho que isso, só porque você chegou aos 60 anos, você vai ficar assim? Acho que a gente tem que ter uma receita para a gente viver essa idade de sabedoria.
É, queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que é a situação educacional aqui em Cajazeiras?
Eu acho assim que a educação precisa de muita coisa para melhorar, muito, 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 porque o Brasil ele só cresce se tiver uma boa educação. Investir tanto na parte de recursos humanos, incentivar mais o professor em termos de salário, porque a gente trabalha muito, a gente rala, a gente vive numa comunidade, né, nossa clientela, né, de aluno, é muito complicado no dia de hoje, e a gente tem que batalhar, né, para superar isso.
Você sente diferença da época, quando você começou como professora, e hoje em dia, em termos assim, do lidar com os alunos, a maneira como os alunos se comportam, tem muita diferença?
Com certeza. Olha, eu não sou de Cajazeiras, minha terra natal é Cachoeira do Zinho. Mas eu vim aqui, né, para Cajazeiras morar mesmo 12 anos. E aqui foi que eu fiz minhas raízes. Né? Meu pai me deu uma educação, uma boa educação. Fiz minha pós-graduação. Terminei, depois fui ensinar. Nos meus tempos, os alunos tinham disciplina, obedecia, tinha respeito. Estou, né, falando na minha época. E eu acho assim, desde que eu comecei, né, faz 22 anos que eu estou no estado, não existe mais aquele tempo que aluno respeitava professor. Eram uns alunos educados. E hoje não, acho que, eu não sei se são valores familiares, né, a família também. O braço direito, né, sou professor dentro da escola que tem que educar os filhos deles, porque tudo vem de casa, tudo é família. E eu acho que esses valores, essa disciplina que os pais têm que ter com os filhos, isso reflete dentro da escola. E aí fica difícil a gente lidar com essa situação. Acho que são os valores, a família, é família, eu acho. Muita violência, muita coisa. Aluno não quer respeitar professor, às vezes não quer estudar. E outra coisa, nessa época a gente está, no século XXI, né, a gente vive a era da globalização, né, tudo mudou, os fluxos de informações foram muito grandes, e a gente tem que ser muito amiga dos alunos, porque está difícil, porque se não for, e o pior é que a gente tem que orientar, tem que enfrentar, tem que ser um bom educador. Né.
Como que é a caracterização da vida aqui na cidade, assim, em termos assim, de aspectos culturais?
A Cajazeira é uma cidade, eu gosto da minha cidade, né? Um povo hospitaleiro, né? E a Cajazeira cresceu muito. Ela cresceu em cima da educação, porque a fundação de Cajazeira foi, a história dela foi em cima de um colégio, que tem um dito assim, Cajazeira que ensinou a Paraíba a ler. Foi fundada através de uma escola, o fundador foi Padre Rolim. Nós temos, na parte educacional, Cajazeira cresceu muito. Nós temos quase 7 universidades, né, de curso superior aqui. Também o comércio cresceu, que é a economia mais em cima do comércio. Nós temos banco. E Cajazeira cresceu muito. Nós tivemos vários prefeitos que realmente deu um salto a essa cidade. E com certeza vai aparecer várias pessoas que possam alavancar esse desenvolvimento.
Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi essa criação aí com o Padre Rolim, né?
Cajazeiras, ela foi fundada, não estou lembrando do ano, certo? Porque tem uma história muito bonita, Cajazeira. Foi Padre Rolim que fundou e ela nasceu à sombra de uma cajazeira. E hoje a casa de Padre Rolim era ali no tênis clube, não sei se vocês conhecem. E partiu dali, né? E esse casal fundou uma escola e essa escola foi se ramificando, crescendo, a cidade foi crescendo. E várias pessoas afluentes nesse tempo, né, desenvolveu esse, em Cajazeira, esse, a educação, em cima da educação. Várias pessoas ilustres estudaram aqui em Cajazeira, como Padre Cícero. Várias pessoas ilustres estudaram aqui.
Nesse início era como se fosse um pequeno povoado?
Era um pequeno povoado, era uma escola. E dessa escola foi surgindo a cidade de Cajazeira. Várias pessoas foram chegando, construindo suas casas. E assim a Cajazeira foi crescendo. Certo? E ela nasceu à sombra de um pé de cajá, por isso que ela tem o nome de Cajazeiras. Tem um açude grande, que também tem grande importância dentro de Cajazeiras. Fica ali vizinho, onde era a casa de Padre Ruim. E é a tardinha tem um aspecto muito bonito para quem quiser fazer uma visita, alguma coisa. Nós temos vários também outros pontos turísticos em Cajazeiras, que isso foi...
A questão do açude para a cidade, qual é a importância dele?
Hoje, no momento, né, não estou lembrada antigamente, mas no momento, assim, eu acho como um ponto, tenho certeza que é um ponto assim, de observação. Né? Eu com certeza só tinha ele no momento da fundação de Cajazeira, foi o ponto-chave daquele açude grande ali. E ficou, ele foi muito famoso, e é famoso dentro de Cajazeira, apesar que precisa de uma manutenção melhor. Né? As políticas também não ajudam a transformar um ponto de referência como Fundação de Cajazeiras. E nós temos outros pontos assim, de histórico dentro de Cajazeiras. Nós temos a Matriz, ali em Nossa Senhora de Fátima, que foi a primeira igreja construída, que era a diocese, era lá, depois foi construída a catedral. E assim foi surgindo a cidade de Cajazeiras.
As pessoas usavam a água do açude para...
Usava, porque nesse tempo, nesse período, com certeza a população era menor e era mais limpa, né, do que hoje. Hoje só tem esgoto, só tem sujeira, né, desse assunto.
Mas mesmo que você não tenha presenciado, talvez você tenha ouvido algumas pessoas contar, né, como é que era a vida, aquela situação toda da seca. O que você poderia contar para a gente a respeito disso?
A seca, o nordestino, você sabe que o nordestino sabe conviver com isso, né, lidar. Porque isso é próprio dessa região árida, né, seca. E tempos passados, hoje, né, era totalmente diferente de hoje, eu acho. Eu tenho essa impressão, né, que quando tinha uma seca, existia, todo mundo se envolvia em fazer alguma coisa. Às vezes era parte, às vezes passava até fome. Às vezes o governo federal investia em construção de estradas e essas pessoas iam trabalhar nessas estradas para ganhar alguma coisa para se manter. Mas hoje eu não, eu acho que a seca, o povo nem sente mais essa seca, porque eles têm alguma coisa para sobreviver, né? Eles nem passam, entra inverno, sai inverno, entra seca e sai seca. Eles têm alguma coisa para se manter durante aquele período. Hoje existem vários programas do governo federal, que eu achei que isso ajudou muito, né? Como você vê hoje aqui, tem vários programas do governo, Bolsa Escola, não sei o que, muita coisa, né? Acho que a seca, nesse momento, acho que as pessoas não sentem, não. Isso aí é a minha convicção. Ele passa como uma coisa que não está acontecendo.
Você, quando criança, adolescente, chegou a ver movimento assim de retirada?
Cheguei. Na frente, eu morava na zona rural. E nesse período, eu sou dos anos 50, né? Eu tenho 61 anos. E nesse período, tinha muitas frentes de trabalho e construção de estrada. E minha casa ficava na beirada, posso dizer assim, de uma estrada, né? E eu via a construção toda, aqueles, chamavam-se caçacos, né? As pessoas trabalhavam nesse período, fazendo aquelas estradas, eu vi isso. Mas hoje eu não vejo mais isso, né? Não vejo, eu vi.
Como é que, descreve pra gente como que eram essas pessoas, assim, o aspecto físico delas?
A manutenção quem dava era o governo federal, quem mantinha essas pessoas, né? E eles tinham seus locais, umas tendas, sei lá, umas palhoças, sei lá, e ficavam nas beiradas da estrada. A proporção que eles fossem, a estrada fosse andando, eles iam mudando de lugar. São pessoas humildes, frágeis, né? São pessoas que realmente trabalham no pesado. São as pessoas envelhecidas, né? Porque o trabalho pesado envelhece muitas pessoas. Mas eles estavam ali pela sobrevivência.
Mas você chegou a ver assim pessoas que estavam migrando para outras regiões,
Nesse
fugindo da
período,
seca?
fugir, porque isso é próprio da região nordestina, né? Do paraibano sempre eles migram principalmente para São Paulo. Isso faz muito tempo que as pessoas migram para lá e hoje como migram, né? Não para o lugar da seca, né? Mas como corte e cana, essas coisas todas migravam. Sempre tem essas migrações. Nem que depois eles passassem certo tempo, a família ficasse na região própria dele, passava certo tempo e depois voltava. Mas sempre existiu isso. Presenciei, assim, meu pai não era de uma classe, não era média, né? Tinha condições e eles às vezes tinham moradores que eles decidiam ir embora porque não estava dando certo devido a esse problema da seca do Nordeste.
A história do pau de arara.
Interessante isso, né? Hoje não existe mais. Isso aqui acho que foi uma das fases que hoje a nossa juventude não vê isso, era tão gostoso isso. Era um caminhão, né, coberto, assim, tinha uma lona em cima, e as pessoas viajavam, né, em cima desse pau de arara, né, e passava semanas se deslocando, migrando para os outros estados em cima desse pau de arara, porque não tinha ônibus, não tinha essas coisas todas que existem hoje. E era muito interessante essas viagens que eles faziam. Eu vivenciei isso.
E você já usou esses caminhões assim alguma vez
Não,
na vida?
não, não. Eu via passar na estrada que ficava de frente à minha casa. Aí eu via, presenciei, né? Agora era muito sacrifício, era uma luta para você chegar ao destino que eles pretendiam ir. Porque nesse período as estradas não tinham asfalto. Passava vários dias viajando. E com certeza eles passavam necessidade, sufoco.
E você
Mas era
disse.
muito interessante, acho que já era feliz, não sabia.
Como é que vocês tinham problema com seca também, a sua família?
Não, minha família não tinha, porque não era pobre, não era, mas tinha certas condições de se manter. Meu pai era muito trabalhador, no período de inverno ele acumulava alimentos, né, chamava nos silos, né, da feijão, milho, e ele podia se manter durante aquele período de seca. Tanto o arroz, o feijão, o milho, ele sempre tinha de reserva para a gente se manter e também manter os moradores dele. Ele se manteve durante o ano todo.
Quem fazia isso? Como é que
Quem
se
não
virava?
fazia isso tinha que entrar para as frentes de trabalho. O governo federal trabalha ou em construção de açude, ou em construção de estrada, alguma coisa tinha que sobreviver. Ou então ir embora, né, embora para as outras cidades, desbrigar para.
Mas e a água para beber?
Sempre a água era cacimbão, né? E a água tem certos cacimbões que não seca, passa anos a fios, né? Mantendo aquela família, naquela localidade. Como a minha família Moreira é muito grande, certo? Nesse setor que eu morava, ainda hoje eu tenho, minha mãe mora aqui, mas a gente tem a casa da fazenda não, lá do sítio, permanece lá. E a família Moreira era muito grande, né? E ela sempre cavava cacimbão. Quando não secava, eu ajudava o outro e ia. E assim sempre ia se virando.
Esse cacimbão, como é que era?
Era assim, era ele. Meus avós, né, já faleceram, morreu com quase 100 anos. Tu sabe que as pessoas antigas têm um, sei, assim, um dom de prever alguma coisa, sei lá. E ele sempre dizia, olha, você pode cavar esse cacimbão aqui que vai dar água. E podia cavar que dava água, certo? Eles começavam a cavar em círculo, certo? Ia cavando, 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 30, 40 metros, só parava de cavar quando a água surgisse, né? Na profundidade da terra. E ali se fazia o cacimbão, redondo, eles colocavam o tijolo todo ao redor e ali começava a utilizar aquela água, que hoje era uma água boa, né? E tinha certos cacimbões que secavam, mas hoje. Um que eu tenho lá na casa de minha mãe permanece do mesmo jeito. E anos e anos. Isso aqui foi um pequenininho, né? 12, 13 anos, esse cacimbão tá lá e não tem água.
E a vegetação assim no período da seca ficava
Não, a
muito seca?
vegetação da região nordeste, sabe que é a caatinga, né? Ficava ressequida, né? É horrível. Era uma paisagem que realmente a gente não dá para olhar. Demais com o universo surgir isso aí assim. Ficava tudo verinho, só baixava dar uma chuva, aí ficava encantador.
Olha, quando a gente pensa assim, essa questão do sertão, a gente acaba pensando um pouco aquela ideia assim de, que já é mais antiga, né? Dos cangaceiros. Você chegou a conhecer alguma coisa disso?
Não, dos cangaceiros eu não conheci, porque foi uma época da minha mãe. Mas o que ela falava era muito interessante. Ela sempre contava as histórias dela, né? Ela era criança e ela convivia com o Lampião mesmo. Ela ouvia o Lampião, meus avós. Porque a casa de minha mãe era bem próxima, quase ligada à casa do meu pai, né? Nesse período ela era solteira, ela era pequena, ela tinha 8 irmãos e ela sendo a mais velha, né? E ficava de alerta, quando dizia assim, olha, Lampião está em tal lugar, aí todo mundo tinha que correr. Aí ela falava que sempre, ela como mais velha, né, e a mãe dela e o pai, às vezes estava tudo no fogo, as panelas do almoço tudo no fogo, tinha que correr. Correr para dentro das matas, os irmãos pequenos e com panela quente no carregando, e disse que era um sufoco para se livrar de Lampião. Mas que Lampião era muito generoso, né? Ele tinha um coração bom, né? Ele tinha assim, a mentalidade do pessoal, que ele era valente, assim, essas coisas, mas em certo momento ele era muito generoso. Então, minha mãe foi quem conviveu nessa época com o Lampião.
Mas por que então, se ele era generoso assim, por que as pessoas fugiam?
Porque eles, às vezes, eles não, não mata essa pessoa assim, não. Às vezes, algum cangaceiro, minha mãe dizia, né? Não sei porque eu não vi, eles dizem assim, mata essa pessoa assim, não, deixa sair. Em certo momento, né? Ele dizia, não, essa aí deixa. Ele poupava certas pessoas. Agora, não sei por que ele fazia isso. Matava tantas pessoas e, em certo momento, eles poupavam outras pessoas.
E a questão do coronelismo? Como é que era, como é que está?
Eu acho que essa fase já passou de um chefão, mandão, né? Na família, eu não vivi muito esse tempo, né? Mas eu acho assim, que tudo tinha um chefão, quem mandava, é o coronel. Se alguém tivesse uma fazenda, uma coisa, aquela pessoa se tornava o chefão dali, quem mandava tudo. Né? Ele era respeitado, né? ele quem determinava, dava ordens, né? Mas hoje não tem mais essas coisas, não. Acho que os chefões é diferente.
Então existia mesmo?
Existia essas pessoas que comandavam, que mandavam, tinham autoridade. E respeitavam mesmo, porque fulano de tal, o chefão, é o coronel. Eles diziam, o coronel tal, fulano de tal. Eles respeitavam muito essas pessoas.
Agora, as pessoas assim, que viviam, por exemplo, mais no interior, tinha assim, um elo de comunidade forte, as famílias se entrosavam bem?
Não, hoje existe, você sabe que existem as comunidades, né? Antigamente não existe, não. Era mais... Não era organizado, cada casa tem sua família, né? Todo mundo se entrosava como família, não com comunidade, né? Tinha os seus laços de amizade, os compadres, né? Porque antigamente as famílias eram grandes, né? Tinha 15, 20 filhos, né? Que é diferente da de hoje, ninguém que tem 2 filhos no máximo. Mas existia esse relacionamento de compadre, casa de compadre, os filhos casavam com os filhos dos compadres. Existia isso, era diferente de hoje. Existia sim, um relacionamento de amizade, de compadre com comadre, né? Mas não era assim, organizado, essas coisas, não. O que eu vi, o que eu presenciei era isso. Que todo mundo era amigo, não existia violência, o que a gente tem hoje, ninguém reivindicava nada, né? Porque todo mundo... A cidade era pequena também, a Cajazeira estava crescendo, não tinha esse desenvolvimento que tinha hoje, a consciência também que as pessoas têm hoje. As coisas mudaram, nós estamos no século XXI, modernismo, a evolução tecnológica, isso aqui mudou muito a cabeça das pessoas. Mas era, a gente, com certeza eu vivi essa época e eu me senti feliz. Hoje eu fico meio incomodada com tanta coisa que acontece, né, com nossos jovens.
Como é que era a questão assim, para as mães cuidarem dos filhos, criarem os filhos? Porque ele devia ter muito mais dificuldade do que hoje em dia, não é?
Tinha dificuldade, né? Porque quem era mais era pobre, geralmente tem problemas, né? Tem problemas. Mas eles, os filhos, eu acho que eu digo a meus alunos todo dia, não se faz filhos como antigamente, eu digo minhas meninas. Porque era mais fácil a gente criar os filhos da gente. Existia valores que hoje não existem. a família, o respeito com os pais, com os mais velhos. É isso que a gente, que eu noto, que eu vivi, certo? Que hoje não tem. Hoje não tem. Acho que, eu não sei porque acabou esses valores. Respeito, amizade, ser honesto, ser disciplinado. Todos os valores que é necessário para um ser humano. Eu acho que esses valores estão se acabando. E antigamente existia isso. Eu só ia a uma festa se eu pedisse a meu pai e minha mãe. Se ele dissesse sim, ou dissesse não, podia sentar na cadeirinha e tomar uma rede para ir dormir, que eu não ia. E eu obedecia, e ficava reclamando, e a gente aceitava numa boa. Hoje não, eu acho que os nossos adolescentes saem, às vezes nem pedem, né, aos pais. Chega no outro dia e os pais às vezes perguntam, às vezes nem perguntam, porque com certeza existe isso. Eu acho que o bom, eu já vivi muito, muito. E outra coisa, eu tive quatro filhos e eu não pude criar minhas filhas dessa maneira que eu fui criada. Porque nós vivemos numa década, né, de um desenvolvimento muito grande, um fluxo de informação muito grande. Que todas as pessoas hoje oh mãe, isso é besteira, oh mãe, isso aqui. Quando a gente fala alguma coisa no meu passado, mãe, a senhora está muito atrasada. No meu aniversário foi no dia 2, eu ganhei uma câmera digital. Só que beleza, eu ganhei uma máquina fotográfica. Aí minha mãe, máquina fotográfica, não. Quer dizer que esses termos, essas coisas que eu usava no passado, hoje elas reclamam comigo, né? Mas meu tempo era uma máquina fotográfica.
E hoje é o quê?
É uma digital. São essas coisas boas que eu vivi hoje, eu fico triste porque nossos adolescentes não têm. E eu convivo muito com as pessoas, com os adolescentes, que eu ensino o segundo e terceiro ano no médio. E é uma turma que a gente tem que. Eu gosto de orientar, eu gosto de. Se ele não tem casa, mas faz parte, quem é educador, orientar de ser cidadão e também orientar para a rua, né? Aqueles convivem onde. Para a rua, para dentro de casa, para se defender de tanta violência que existe no mundo. Eu gosto de fazer isso com meus alunos. E alguma coisa, eles se abrem, e meus alunos se abrem muito, assim, quando ele tem algum problema. Eu sou muito amiga deles, estou assim, assim, assim. Eu gosto de orientar. E às vezes ela diz assim, às vezes, né, as meninas dizem, mãe, a senhora é tão moderna. Porque essa semana, uma menina está com problemas de relacionamento, e ela chegou para mim, aí falou, né, ela disse, a senhora é uma mãe tão moderna, minha mãe é muito mais nova do que você. E ela não tem a cabeça da senhora. A senhora cria as filhas da senhora desse jeito, se eu crio, certo? Eu oriento. Orientei, né? São casadas já, o marido quem vai orientar agora, né? Mas eu sempre oriento. Olha, você não faça isso, isso sim que você vai ter uma coisa diferente na sua vida. Se você errar, você tem que assumir. Mas como eu fui criada, eu não consegui criar. Então eu criei conforme o tempo, conforme a dança. E hoje são pessoas decentes, são pessoas que eu amo de coração.